Pois não, porque a gente depois chegou o ano continuado, só ligar outra vez para ver se as consegues só testar estas.
Eu pergunto que a companhia é no...
E é o assessor do Luciano. Porque é o assessor, já para estar sozinho. A Janiel. É isso.
Senhores deputados, vamos então dar início à nossa terceira audição do dia 2. Queria dar as boas-vindas à professora Maria José Fernandes, que é presidente do Politécnico do Cávado e do AVE e vice-presidente do Conselho Coordenador do CSISP. Dou-lhe as boas-vindas aqui à Assembleia da República e à Comissão de Educação e Ciência, que vem acompanhada por um seu assessor, o Dr. José Miguel, que também a quem dou as boas-vindas. Isto é uma audição ao CSISP que foi pedida por requerimento oral do PSD relativamente às progressões dos docentes do ensino superior. E eu ia só lembrar também a grelha de perguntas. Temos uma intervenção inicial do grupo parlamentar requerente e depois temos de 3 minutos, depois temos a entidade convidada tem 10 minutos para dizer o que entender. Cada um dos grupos parlamentares terá depois 3 minutos para fazer a sua intervenção. O grupo parlamentar requerente terá 2 minutos para terminar e depois terão mais 10 minutos e podemos organizar os 20 minutos totais da forma que entenderem. Eu queria também transmitir as desculpas do Bloco de Esquerda, porque, como sabem, um dos seus antigos, hoje há uma agenda complicada hoje e, portanto, eles pedem desculpa, mas que irão seguir as discussões neste processo. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Eu não sei quem vai fazer a intervenção, é o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. A nossa tarefa está facilitada, porque agora cumpro-me apresentar o requerimento do PSD, que já foi apresentado na audição anterior, e felizmente tivemos a oportunidade de ter representantes do CSISP e também do CRUPA a assistir às audições todas. E, portanto, todos sabemos o que é que nos traz aqui e queremos perceber da parte dos politécnicos qual é a questão. O que é que está em causa para que não se cumpra aquilo que é a expectativa criada aos professores e investigadores? Nós tivemos aqui o Sr. Ministro, como sabem, na primeira audição, e o PSD achou interessante e justo que o CRUP e o CSISP fossem chamados também a esta audição para podermos não fazer uma acariação, mas ouvir os diversos pontos de vista sobre esta matéria. Como tiveram a oportunidade de ouvir o CRUP, uma das justificações ou das desculpas é a questão do esclarecimento daquilo que está no Orçamento de Estado. Temos aqui várias divergências sobre essa matéria e nós gostávamos, nesta primeira fase, que o CSISP pudesse explicar a sua posição sobre este assunto. E guardaremos a nossa intervenção para, na fase seguinte, porque até seria injusto estarmos a aproveitar o momento da apresentação do requerimento para fazer a nossa posição política. Muito obrigado. Não sei se o deputado preferiu que mais alguma coisa, mas
muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Professora para a sua intervenção.
Muito, muito boa tarde, cumprimento o Sr. Presidente, agradeço o convite e na sua pessoa cumprimentava os restantes deputados aqui presentes. Relativamente à matéria objeto desta audição, e pronto, como já estive aqui presente toda a tarde, portanto ouvi já iria dispensar os enquadramentos legais desta matéria, porque já foram aqui devidamente discutidos e eu acho que estamos todos em condições de perceber quais são as questões que preocupem e o motivo por que chamaram aqui quer o CRUP, quer o CSISP e naturalmente o Sr. Ministro. Da parte do CSISP, a posição do CSISP, eu gostava de referir que o sistema de ensino politécnico está completamente diferente nos últimos 10 anos, até por força da revisão do Estatuto da Carreira Docente de 2009, que vem legislar esta questão da avaliação de desempenho, portanto, e que a maioria, ou grande parte das instituições politécnicas, de forma séria, resolveram implementar e estão naturalmente agora, fruto deste descongelamento, a executar, se quisermos, aquilo que tem a ver com o efetivo descongelamento e, naturalmente, tendo sempre presente a questão de que o corpo docente é naturalmente fundamental, portanto, e nós naturalmente, eu também sou professora, portanto, acarinhamos e queremos naturalmente que as pessoas estejam bem, quer o corpo docente, quer o corpo não docente. O que CSISP, desde janeiro até esta parte, nas suas diversas reuniões que realiza, tem naturalmente discutido esta questão e tem tomado algumas posições. E posições que estão vertidas em vários comunicados, até públicos, que têm sido divulgados, portanto, e sempre com alguma prudência, porque naturalmente todos os presidentes que assumiram funções, e aqui há bocadinho foi dito pelo grupo, também este ano eu diria que mudaram quase 90% dos presidentes, portanto fruto do Regiés que fez os 8 ou 9 anos e portanto está tudo em mudança, portanto são presidentes novos e têm naturalmente também alguma cautela e algum cuidado relativamente àquilo que devem ou não fazer, sendo certo que não tenham dúvidas que o que se os presidentes do que se querem naturalmente pagar aos professores, se esse for o entendimento legal. E esta aqui, eu acho que é a questão de fundo que nós decidimos nas várias reuniões e depois dos esclarecimentos que recebemos nos pareceres jurídicos emitidos pelo Ministério, decidimos numa primeira fase, e também foi aqui, acho que reforçado e também me compete fazer isso, ninguém teve dúvidas relativamente ao pessoal não docente, portanto, desde janeiro a esta parte, eu diria que todas as instituições de ensino superior politécnico já regularizaram a situação do pessoal não docente, por vários motivos, até pela representatividade que eles têm neste impacto financeiro, mas principalmente porque é aqueles que, ao longo destes anos, também dão vida às instituições e nós teríamos de ter aqui alguma atenção, portanto, eu própria assumi internamente, na minha instituição, que seriam aqueles que nós iríamos privilegiar por esta razão. Depois veio a questão de facto, perceber o artigo 18 do orçamento que refere o descongelamento ou avaliação remuneratória para aquelas que são consideradas obrigatórias à luz dos regulamentos de avaliação de desempenho que as instituições tiveram que aprovar, elaborar, aprovar com a participação, como sabem, dos sindicatos e tiveram que implementar. Portanto, o problema, eu acho que se calhar se nestes anos todos vimos, ou os docentes, nós vimos a avaliação de uma forma, estávamos a cumprir naturalmente de forma rigorosa e a avaliar e a perceber o que é que nós pretendíamos, neste momento a avaliação tem um efeito também diferente fruto deste descongelamento. E o entendimento do CSIS foi sempre, junto à tutela, tentar perceber o que é que nós temos ou não obrigações de pagar, porque naturalmente, também como compreenderão, a responsabilidade é dos presidentes, não é? Portanto, nós estamos a assumir, e eu já disse, aliás, em comunicado interno, portanto, eu não assumo toda a responsabilidade, não posso assumir, portanto, enquanto dirigente pública, portanto, gestora de uma instituição pública, situações de ilegalidade ou de pouco esclarecimento. E neste momento, o que as instituições fizeram foi, até fazendo um ponto da situação, foi pagaram a todos os não docentes e, fruto do reforço que recebemos há dias, acho que foi dia 22 de junho, pagámos aos docentes com 2 ciclos de avaliação excelente. Portanto, é o ponto da situação. Temos, naturalmente, também duas instituições, portanto, numa primeira fase, 3 instituições que logo em janeiro decidiram que pagariam, além dos excelentes, pagaria também aos docentes com 10 pontos, uma delas já, portanto, no mês passado recuou, ou seja, fez andar para trás e pediu aos docentes a devolução de valores que supostamente considerou que eram indevidos nesta fase. Portanto, neste momento é a situação que nós temos em termos de politécnico, portanto, pagar, toda a gente foi unânime na semana passada numa reunião em desbloquear a situação dos docentes com 2 ciclos de excelente e, naturalmente, o valor que chegou também a referir, também foi aqui dito, o valor que nos foi transferido, o ofício que recebemos por parte da Direção-Geral do Orçamento, o despacho, refere um determinado valor, vai até 2015 para os docentes e 2014 para os não docentes. A Lei do Orçamento de Estado refere que é descongelado até 2017, portanto nós pagámos até 2017, foi o que nós fizemos, e o que fizemos na semana passada foi pedir um esclarecimento ao Sr. Ministro relativamente a que é que se refere, o que é que foi transferido por parte das finanças. Pronto. E é esta, se quisermos, o ponto atual em termos do ensino superior politécnico.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Maria José Fernandes, Vice-Presidente do CSISP e o Sr. também. Vou ser breve, uma vez que já assumimos que mais ou menos temos vindo a ouvir as intervenções das várias instituições. Senhora Professora, aparentemente algumas instituições, designadamente algumas instituições de ensino politécnico, não tiveram dúvidas na interpretação da Lei do Orçamento do Estado, porque pagaram, entretanto. Como o nosso posicionamento é basicamente neste momento tentar perceber exatamente porque é que as coisas estão a acontecer de determinada maneira e não estão a acontecer em todos os sítios da mesma maneira, eu gostava de perceber melhor qual a explicação que a Sra. Vice-Presidente, a Sra. Professora, dá para esta situação. Porque eu vejo, simultaneamente, que há instituições que entenderam que não tinham dúvidas sobre como é que deviam proceder e procederam, outras instituições que vejo que estão com vontade de cumprir aquilo que acham que é a sua obrigação, mas ainda vejo que poderão subsistir dúvidas do lado das instituições sobre aquilo que deveria ou não ser a forma de cumprimento. Eu gostava de perceber melhor como é que foi todo esse processo, porque não tivemos, pelo menos pelo meu lado, e pode ser culpa minha, até este momento, nenhuma exposição clara da parte das instituições de que havia algum atraso no cumprimento por dúvidas acerca daquilo que havia a cumprir. Portanto, gostávamos de perceber exatamente como é que chegámos a este ponto. Porque, ao mesmo tempo, ouvindo o Sr. Ministro, ouvindo os Srs. Reitores, e não ignoro que estamos aqui já na terceira audição, o que vejo é que todas as partes dizem isto ainda não se fez, mas estamos a tratar de fazer e, portanto, vamos chegar ao ponto daqui a um mês ou dois dizerem afinal pensávamos que estávamos a fazer bem e afinal agora já achamos que não estamos a fazer bem. Isso preocupa-nos. E devo dizer que desse ponto de vista estou mais preocupado agora do que estava no princípio. Não é? E gostava de perceber exatamente qual é a forma como que se está a enfrentar isto. E gostava que, se fosse possível, me respondesse a uma pergunta que fiz ao grupo e que o grupo não respondeu. Normalmente não protesto quando não me respondem, registo, mas agora volto a fazer e vou dizer que na audição anterior não obtive resposta. Eu gostava de saber se na avaliação do CSISP houve instituições que deixaram por fazer o trabalho de avaliação de desempenho que deviam ter feito naquilo que chamei anteriormente o período do congelamento. Porque nós não desligamos todo este processo da necessidade de voltarmos a pensar estas coisas de uma outra maneira. Ou seja, levarmos efetivamente todos muito a sério tudo aquilo respeito à evolução das carreiras, à importância das carreiras para as pessoas e para as instituições. E basicamente era isto, tendo ouvido aquilo que já ouvimos anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Vice-Presidente do CSISP e o seu assessor aqui presentes. Vou ser breve, já vamos adiantados, já. E já foi muita coisa respondida e dita, mais dita do que respondida. Começava por agradecer a clareza da sua exposição e a forma como a colocou. Deixou-me três questões. A primeira é relacionada com aquilo que também lhe perguntou o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a ver com isto, tem a ver com o facto de muito prontamente ter havido instituições politécnicas que acederam ao cumprimento, ao pagamento das valorizações de acordo com aquilo que é a interpretação que estamos a fazer da Lei do Orçamento de Estado. Portanto, isso diz-nos, em primeira instância, que essa interpretação tem um racional, não é? Ou seja, que há instituições que, de facto, compreenderam esse entendimento e, portanto, não é uma coisa que, às vezes, ao final da terceira ronda, parece que somos nós, legisladores, que descobrimos agora uma realidade que não estava escrita na letra da lei e que, portanto, estávamos todos aqui a trabalhar num engano que só nos cabia a nós. Aparentemente, há instituições que também perceberam a mesma coisa. No entanto, há uma que voltou para trás, que teve agora um entendimento diferente. E se preocupa o porquê, porquê é que isso aconteceu. Houve alguma clarificação específica do Ministério a esta instituição de que não estava a proceder corretamente? O que é que justifica que uma instituição que já tinha um processo em curso voltasse atrás no entendimento que fez? O que é que se passou aqui, dito de outra maneira? Depois, disse-nos que pediu esclarecimentos quanto ao montante que foi transferido no dia 22 de junho, tais 1,97 milhões de euros de que falou o Sr. Ministro. Portanto, posso inferir daqui que o montante que foi transferido, pese embora tenha havido muitas conversas e diálogo com o Ministério, não é ainda claro sobre o que é que exatamente incide. E, portanto, eu presumo que também não seja claro para o CUP, ou seja, que tenha havido uma transferência a partir do Ministério das Finanças, mas, em todo o caso, do Governo, que não esclarece exatamente sobre o que é que está a incidir. Portanto, no fundo, é uma conta corrente que os senhores vão usar e bem para fazer o pagamento, mas não sabem exatamente para que é, o que é que deve cobrir. Portanto, posso também, pelo menos, ter a dúvida de que chegue para pagar aquilo que é suposto pagar. Depois perguntava também se, tal como o CRUP, precisam de uma aclaração. Sentem que precisam de uma aclaração, seja por parte do Governo, se ele assim o entendesse, seja por parte da Assembleia da República. Porque a mim o que me deixa um bocadinho perturbada, e posso ser eu que estou a fazer uma má medição das coisas, é que houve um processo de discussão, disse o Sr. Ministro, desde junho, com as instituições de ensino superior. Portanto, não é nenhuma novidade, um ano depois, que agora haja necessidade de pagar e em determinados termos. Presumo que entre junho e novembro houvesse dúvidas do que é que ia ficar na letra do orçamento e, portanto, pudesse haver uma tensão negocial, mas em novembro ficou descrito. E esse escrito terá que ter sido conversado com as instituições de ensino superior. Não me passa pela cabeça que as instituições de ensino superior, num processo negocial, não tenham sido informadas de que ia ser assim. E vou terminar. E, portanto, o que é que ainda é preciso esclarecer, se não apenas uma tensão negocial, o que é que ainda é preciso esclarecer para, entre novembro e julho, ainda não termos a certeza do que é preciso pagar? A única explicação que eu vejo em instituições de ensino superior, em pessoas com formação superior, esclarecidas, é que, essencialmente, há uma questão financeira aqui por trás, porque não pode haver mais nenhuma. Nesta fase, já não me sobra mais nada, ao final de três rondas, e, portanto, parece-me que a única coisa que está aqui verdadeiramente para decidir é quem é que paga a conta. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e a senhora representante em representação do CSISP. E também já não me vou estender muito nas perguntas e nas considerações, mas porque já cheguei aqui com algumas dúvidas, muitas dúvidas ficaram por responder e fiquei ainda com outras. No entanto, há uma certeza absoluta, que é o artigo 18. É inequivocamente para ser cumprido, não há ponta de dúvida neste artigo e tem que ser cumprido e não nos podemos prender a estatutos, despachos ou requerimentos ou regulamentos para impedir que este artigo seja cumprido. Queria perguntar relativamente a isso, se há alguma dúvida em relação ao cumprimento do artigo 18. Por parte do CSISP, e porque é que a pergunta, como já vários grupos parlamentares fizeram, porque é que depois deste tempo, desde junho, só agora é que aparece a dúvida e de como é que vamos, o que é que vamos fazer, o que é que vai ser feito? Em segundo, vou reiterar o que já disse sobre o subfinanciamento. Sabemos que há um subfinanciamento que penaliza a educação, mas também vou reforçar que temos que defender os trabalhadores que já foram postergados, os seus direitos já foram muitos postergados por muitas leis do Orçamento de Estado. Portanto, chegou agora a altura de os ressarcir dos seus direitos. A pergunta que faço é se o incumprimento se deve ao valor transferido pelo Governo, se é suficiente, E também quero dizer que sabemos, por parte de muitos sindicatos, que os politécnicos são as instituições que mais têm procedido ao pagamento dos atrasos. Se não há dúvidas quanto à aplicação do artigo 18, ou se há, pela positiva ou pela negativa também dá, porque é que impediu a aplicar o regime mais favorável aos trabalhadores? E termino por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria agora passar para o grupo requerente, novamente a possibilidade de fechar estas intervenções dos Srs. Deputados, e não sei se é o Sr. Deputado Duarte Marques, também vai fazê-lo, a quem eu passo a palavra. Pode ir até aos 3 minutos, porque não usou o tempo todo no início e, portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É pouco habitual, e até... Não é pouco habitual nesta Comissão, é pouco habitual nestes tempos que correm, mas nesta Comissão é muito habitual, em que há aqui um posicionamento político das várias bancadas que é muito diferente daquele que é o apoio parlamentar e a coligação parlamentar que nos governa. Eu penso que em boa hora, quer docentes, investigadores, instituições, perceberam que podiam contar com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PSD, com o CDS, e que não contam com o Partido Socialista nem com o Ministro. Há pouco ouvi alguém dizer, não foi aqui dentro, atenção, que o problema não é o Ministro da Ciência ou o Ministro das Finanças. Se o problema não é o Ministro da Ciência, então troquem de Ministro da Ciência, porque não podemos andar, nós aqui não questionamos, não inquirimos o Ministro das Finanças. Fizemos audições com o Ministro da Ciência, que é o desta tutela, e os senhores reitores e os senhores presidentes dos politécnicos têm que deputado Perfírio Silva, é assim, acha um bocadinho, é um bocado uma espécie de polícia censor dos costumes e faz uma avaliação a toda a gente. E, portanto, os politécnicos têm também aqui o mesmo problema, ou as mesmas dificuldades e necessidades que têm as universidades, e, portanto, há uma matéria que nós temos que colocar em cima da mesa, e para perceber, vou ter que repetir isto, para nós podermos perceber com o que é que estamos a lidar. O Governo tem, durante muitos meses, vindo a dizer que está a cumprir tudo com as instituições. Eu gostava de lembrar que, segundo o relatório do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Confiança, em 2017, os politécnicos assumiram que só receberam 66% do valor contratualizado no contrato de confiança. Ou seja, o Governo não pagou o resto e ficaram a haver esse dinheiro. Eu gostava de perguntar como é que estamos relativamente a isso em 2018. Se o Governo está a cumprir ou não. Não me chega que me digam que esperam que cumpra até dezembro. Não. É se está atrasado ou não está. Porque esta questão financeira é a única que pode explicar o não cumprimento daquilo que está na lei, que está acordado e que está no Orçamento de Estado. Porque, mais uma vez, eu digo, não contem com o PSD para fazer uma aclaração que não acha necessária num orçamento que não votou a favor e que não aprovou. E portanto essa para nós não é a questão, porque o posicionamento é bastante claro, as regras são bastante claras, e nós sempre suspeitámos que por trás deste atraso há uma falta de compromisso financeiro do Governo em relação às instituições. O grupo veio aqui dizer que não há problema nenhum. E, portanto, esperamos pelo grupo no final do ano para saber o que vão dizer quando conhecer o próximo Orçamento de Estado. Mas, relativamente aos politécnicos, eu gostava de perceber se também fizeram algum acordo com o Governo ou não, ou se têm alguma novidade para nos dar sobre esse assunto. Porque nós podemos não ter aprovado este Orçamento, mas nunca desejamos que uma lei não se cumpra. Nós respeitamos democraticamente aquilo que a maioria aprova e zelamos pelo seu cumprimento. Estamos aqui para zelar pelo cumprimento deste Orçamento de Estado.
Obrigado, senhor.
Apesar de, como todos sabemos, é uma ilusão, porque grande parte do Orçamento de Estado não é cumprido.
Obrigado,
portanto,
senhor.
Eu terminava agradecendo ao Sr. Presidente a tolerância do tempo.
Muito obrigado,
senhor. Eu preciso, por facto, de terem vindo cá e terem participado tão ativamente nesta reunião. Muito obrigado.
Senhora Professora Maria José Fernandes, Vice-Presidente do CISP, tem agora a palavra para responder o que entender.
Não, só para clarificar uma questão, porquê que só agora em junho? Porque uma das posições do CSIS, logo em janeiro, repare, esta questão já tem sido colocada ao Governo logo em janeiro, a seguir, na primeira reunião de janeiro, foi remetido um pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro relativamente ao artigo 18, a quem é que se aplicava, com mais algumas questões, mas também foi a posição do CSISP logo nessa reunião que só iria proceder ao descongelamento quando viesse o dinheiro. Portanto, isto era uma condição, portanto, era o esclarecimento de quem ou como, e depois, se quisermos, o envelope financeiro, portanto, e depois, posto a questão de se havia despachos conjuntos, se havia despachos conjuntos, estivemos aqui, numa primeira fase havia, depois deixou de existir, até que chegámos a junho e foi então transferido. Como eu referi, a grande parte das instituições politécnicas assumiram que, independentemente do dinheiro, a parte dos trabalhadores não docentes iria ser assumida, tendo posto de lado que a parte dos docentes seria quando houvesse dinheiro, e o esclarecimento sobre o artigo 18. Na nossa perspectiva, repare, e isto tem a ver meramente com uma questão de interpretação, e como eu referi no início da minha intervenção, nenhum presidente quer incorrer em situações de legalidade duvidosa, portanto, e esta pessoalmente é claramente a minha. Portanto, nós entendemos que o artigo 18 se aplicaria apenas aos docentes que tinham a avaliação, portanto, as tais obrigatórias, ou seja, os dois ciclos de avaliação excelentes, e portanto, foi o que veio a acontecer em todas as instituições. Relativamente aos outros docentes, o que nós dissemos é que estamos à espera, se o governo, a tutela, nos disser que é para pagar aos docentes que tenham 10, eu penso que as instituições irão proceder a esse pagamento. Enquanto não tivermos essa garantia, até porque, reparem, logo a seguir recebemos da parte da Inspeção-Geral de Finanças o controle da monitorização de como é que está feito o descongelamento, portanto, em que todos os presidentes assinaram uma declaração em compromisso de honra que estavam a cumprir com o artigo 18, portanto, nós temos de ter aqui alguma cautela, e é isto que eu venho a dizer aos colegas, é que nós temos de ter segurança jurídica daquilo que estamos a fazer. Portanto, e com isto não estamos a desrespeitar, acho eu, nenhum dos nossos colegas. Portanto, quando me pergunta se temos de facto necessidade de algum esclarecimento, temos, e na semana passada a Comissão Permanente com o Sr. Ministro voltou a referir esta questão, portanto, ele é perentório em dizer que não, portanto, já aqui o manifestou durante a tarde de hoje, portanto, nós, enquanto isto não nos disserem que é para pagar, não iremos proceder ao pagamento dos docentes que tenham os tais 10 pontos. Sobre aquilo que me referiu há bocadinho sobre o que é que aconteceu, repara, o CSISP é um órgão que junta os 15 politécnicos mais as escolas não integradas, mas naturalmente cada instituição tem a sua autonomia. Temos de facto dois politécnicos que logo em janeiro, até porque têm naturalmente se calhar algumas condições financeiras, assumiram que iriam fazer portanto, o descongelamento. Portanto, isso nós não podemos, claro que a posição é conjunta, mas depois cada um responde de per si, portanto, e naturalmente se houver aqui algum problema também naturalmente assumirão as responsabilidades sem acarretar consequências para os outros elementos. Relativamente àquilo sobre o contrato da legislatura, portanto, o contrato de confiança, de facto, recebemos o ano passado já, portanto, já foi objeto de muita discussão, recebemos um reforço orçamental, sobretudo fruto do impacto da Lei 65/2017, portanto, tem a ver com o regime transitório dos docentes, que depois foi resolvido logo nos primeiros dias de janeiro, e estamos agora a fazer contas relativamente àquilo que iremos necessitar para este ano, decorrente do pré-PAV, e ainda dos docentes em regime transitório, portanto, que na época até agosto, a 31 de agosto, ainda há muitos docentes nas instituições que vão usufruir do regime transitório, portanto, e teremos naturalmente que fazer contas, e é o que o CSISP está a fazer agora, junto de todas as instituições, é fazer o levantamento, exatamente aquilo que precisamos de pedir ao Governo, de acordo com o contrato assinado em julho de 2016. Sobre a questão foi a Sra. Deputada que me perguntou sobre um politécnico ter pago e ter andado feito exatamente. Eu penso que isto fundamentalmente teve a ver com a mudança de presidente. Portanto, houve um presidente que tomou uma medida e depois o tomou posse a seguir, entendeu que a medida teve algumas dúvidas e pronto, e dentro da sua autonomia resolveu mudar a questão. Pronto. Depois, a questão, repare, o que me parece a mim é que há necessidade aqui de conjugar quer a lei do Orçamento de Estado, depois com a lei geral do trabalho em funções públicas, aqui foi tão debatida, e depois os regulamentos internos das instituições, sendo certo que o próprio Estatuto da Carreira Docente define balizas mínimas a serem consideradas nos regulamentos, nomeadamente esta questão do reposicionamento das obrigatórias, portanto, em que fixa claramente dois ciclos de avaliação com excelente, portanto, e a grande maioria, eu acho, diria quase todos os regulamentos, têm isto definido no seu regulamento. Não sei se respondi, eu acho que fui respondendo. Pronto.
Muito bem, então, senhora professora, chegámos ao fim desta audição. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço ao CSISP o ter-se disponibilizado para vir aqui prestar esclarecimentos, agradeço aos senhores deputados, espero que não se ausentem, porque ainda não acabou esta comissão, ainda temos alguns assuntos para tratar.
Muito obrigada e boa tarde.
Muito boa tarde. Senhores deputados, posso pedir que a gente continue a nossa reunião?